Welcome to my house, baby, take a turn. Welcome to a new podcast do Enem Sem Frescuras. Pera. Mano, eu vou falar rápido de taxonomia porque esse Lineu aqui tá me complicando, tá me confundindo. É taxonomia, mano, tinha um cara chamado Lineu, não tinha nada pra fazer. Ele falou, vou criar a porra de um sistema de classificação na comparação das características anatômicas e estruturais dos seres e no grau de semelhança entre eles. Ai, puta que pariu. Criou, claro que é fundamental, né? Para as futuras classificações. E a taxonomia de Lineu foi fundamental para as futuras classificações dos seres vivos. Mas puta que pariu. Essa taxonomia que botava um nome mais bonito, que me chamasse mais atenção. Porque, mano, para taxonomia, pá! Difícil, não sei porquê, não sei. Me complica, não gosto, não me atrai. Tá bom, Lineu e Aristóteles acreditavam que existiam somente dois reinos, o Animalia e o Plantal. Beleza, aí teve um cara chamado, não sei pronunciar o nome dele, eu vou falar o sobrenome, não sei falar, H-A-E-C-K-E-L. Ele falou assim, olha Lineu e Aristóteles, vocês estão errados, caralho, são três reinos, o Plantal, o Protista e quem mais, quem ele meteu? Ele meteu o protista, mano. Ah, tá certo. Porra. Ele meteu o protista no meio do plantal e do animalia. E no protista ele incluiu os seres unicelulares, as esponjas. E, tipo, dentro do protista tinha um subgrupo chamado Monera. Dentro do protista. Monera ainda não era um reino. Beleza? Aí o Corperland chegou e falou assim, cara, que sacanagem com Monera. Tá botando Monera dentro do protista? Não. Putz, esse Herbert Corpeland falou assim, não, cara, são quatro reinos. Deixa o Monera pra fora. Deixa o Monera independente. Aí ficou os quatro reinos. O reino Monera, o reino protista, o plantal e o animalia. Beleza. Mas teve outro cara que eu também não sei pronunciar o nome, que é Robert H... um nome todo doido, não sei pronunciar, e falou assim, porra, não são quatro reinos do caralho, são cinco, o reino Monera, o protista, o plantal, funge e o animal. Aí ele meteu o funge lá no meio e falou, porra, o funge tá aqui, mano, o funge são os eucariontes que se alimentam por absorção de nutriente do meio, tá bom. O que vocês precisam saber? O reino Monera são organismos unicelulares procariontes. O reino protista são seres unicelulares eucariontes. O reino funge... Mano, tu lembra de funge? Tu lembra de absorção. Absorção de nutrientes do meio, beleza? O reino plantal são... Mano, o reino plantal, tu lembra de fotossíntese. Lembra de planta, tá? Lembra de planta, fotossíntese. Amém. Aí tem o reino animalia. Que no reino animalia, tu precisa lembrar que ingestão animal come ingestão de nutriente do meio, beleza? Aí tá bom. Tinha esse outro infeliz que tava assim, nada pra fazer, chamado Willy Wendy. Harry, Wendy. Willy. Depois H-E-N-N-E-G. Esse infeliz falou assim, não tenho merda nenhuma para fazer, vou criar sistemática filogênica. Beleza, então ele propôs um sistema de classificação. Ao formar os agrupamentos, ele achava que deveria considerar apenas as novas características evolutivas. Tipo assim, ele achava que as características derivadas de um ancestral em comum deveriam ser separadas, entende? Ah, tu tem um ancestral em comum com ele. Ah, vocês vão para um lugar, vocês não têm um ancestral em comum com ele, beleza, vocês vão para outro lugar. Ele achava isso. Tá bom. Como vocês acham que surgiu as espécies atuais? Por meio de... Exatamente. Vocês provavelmente não responderam, mas eu vou falar. Especialização por meio de uma especialização biológica. Beleza? Ela é caracterizada, dividida em três etapas. A primeira etapa é o isolamento geográfico. A segunda etapa é a diversidade genética. Mutação, seleção natural, essas paradas. E a terceira etapa é o isolamento reprodutivo. Para vocês entenderem melhor, eu vou falar da árvore fitogenética, ou cladograma. Tá bom, como eu explico, são grupos formados por uma relação de parentesco com ancestral em comum e são representados em um diagrama em forma de uma árvore. Praticamente isso. As árvores fitogenéticas ou cladogramas. Mano, cladogramas é uma palavra que me complica para falar, então vou falar árvore fitogenética. Tá bom, para a gente compreender o que gera as diferentes linhagens representadas pela separação dos ramos na árvore fitogenética, a gente tem que considerar dois importantes processos para a formação das novas espécies. A anagênese. Puta que pariu, de novo, troço com clá. Cladogênese. Mano, eu tenho algum problema essa merda, porque eu vou atacar porra. Cladogênese. Tá bom, a anagênese, ela é o surgimento de novos caracteres ao longo de uma mesma linhagem. Enquanto a cladogênese. Puta que pariu, que palavra difícil. É sério, eu não consigo, eu tenho uma porra desse clá, tô puta já. Cladogênese é a divisão de uma população em duas ou mais. Então, tu tem uma população, aí ocorre alguma merda, ela se divide em duas ou mais populações. E essa cladogênese, ela pode ser provocada, por exemplo, por uma barreira física ou genética, que impede que os indivíduos das duas populações se cruzem. Portanto, não troquem gêneses. Dessa forma, a cladogênese. Puta, cara, eu vou respirar fundo para não dar um tiro nesse livro. Cladogênese é responsável pelo isolamento reprodutivo. Já que os caras não cruzam, eles vão ter um isolamento reprodutivo. Enquanto a anagênese é responsável pelo surgimento de novos caracteres. Tá bom, só recapitulando. A anogênese. Puta que pariu, agora eu vou errar a porra da anogênese. Não, vai tomar no cu. Vai tomar no cu, biologia, já tô puta. Puta que pariu. Ah! Anagênese. Mano, eu desisto, cara. Anagênese é responsável pelo surgimento de novos caracteres, enquanto a cladogênese é responsável pelo isolamento reprodutivo. Não vou mais falar essas merdas, tá? Não vou. Não vou. Tá bom, os grupos naturais que possuem um ancestral em comum e incluam todos os descendentes, esses grupos são chamados de monofiléticos. Quando um grupo não inclui todos os descendentes, ele é denominado de parafilético. E é considerado um grupo artificial. Porra, não inclui os descendentes. Aí, tá bom. Já os grupos polifiléticos são formados por organismos que não descendem apenas de um ancestral em comum, entende? Tipo no caso dos protistas, por exemplo, formam um grupo bastante heterogêneo, com representantes de origens evolutivas distintas.